Bem-vindos aos podcasts da Intertech. Saiba que alguns títulos listados aqui podem ser encontrados em nosso canal do YouTube buscando pela palavra Intertech. Esperamos que encontre valiosas informações no áudio que escutará nos próximos minutos. A Intertech está presente em sua vida diária. Muitos dos produtos que você utiliza, desde o primeiro fonógrafo funcional inventado por Thomas Edison em 1880, até roupas, produtos agrícolas e a gasolina do seu veículo, incluindo o dispositivo em que você pode estar ouvindo esse podcast, é muito provável que tenha sido testado e certificado pela Intertech. Em seguida, se inicia o tema que está esperando. Nós vamos falar agora sobre operações sustentáveis e nós vamos começar com a Renata Lúcio.
Olá pessoal, bom dia, obrigada Robson, obrigada Edmundo. Sejam todos bem-vindos, né, ao nosso Dia da Qualidade. Meu nome é Renata Lúcio, eu sou gerente para os setores de Softlines, que é toda a parte têxtil, calçados e acessórios, a parte de electrical, são produtos eletrodomésticos, eletromédicos, conectividade, e Hardlines, que inclui, dentre vários produtos, material escolar, brinquedos, produtos em contato com alimento. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre operações sustentáveis para o varejo de produtos, e a qualidade é um ponto crucial para a sustentabilidade, né? Nós não podemos falar de sustentabilidade sem falar sobre qualidade, ainda mais no mundo que nós estamos vivendo ultimamente. A Intertech, nos três setores que nós gerenciamos aqui no Brasil, ela é especialista em qualidade, segurança e performance de bens de consumo. E é essa a nossa missão, fornecendo serviços entre testes, inspeção, certificação e toda a parte de asseguramento da qualidade. Então, nós começamos sempre destacando que a cadeia de fornecimento da indústria do varejo ela é muito complexa. Ela inclui diversos players. Então, aqui nós mapeamos os riscos dos fornecedores, ajudamos realizando os testes para matérias-primas, tanto de tecido, de polímeros, a parte de cabeamento, acabamentos e componentes e outras matérias-primas que serão necessárias para ajudar os nossos clientes a minimizar os seus riscos dentro do e que os seus produtos saiam de acordo com o padrão desejado. Nós ajudamos a mitigar os riscos desde o estágio inicial, desde o design do produto, né, com planos que incluem ali a garantia da qualidade, direcionados, né, e muito assertivos com foco nas áreas de risco, né? O objetivo final de todos os nossos serviços é minimizar o risco, o impacto do custo de produção e acelerar o tempo de lançamento do produto no mercado. Então, essa é a nossa realidade, a realidade dos nossos clientes, a realidade do varejo, uma cadeia de fornecimento extremamente complexa. Nós trazemos as principais tendências e as necessidades emergentes de qualidade dos nossos clientes. Nós não podemos ignorar que a pandemia ela realmente foi uma virada de 180 graus nas vidas de todos nós, consumidores e empresas e marcas. Então, ela acelerou em 5 anos o desenvolvimento de uma série de novos projetos e necessidades. E surgiram, né, necessidades que nós estávamos num pipeline muito alto, muito, muito longo para realizar. Então, a sustentabilidade é uma delas, né, que hoje a sustentabilidade ela é uma característica de tomada de decisão do consumidor. Quando ele compra um produto, ele vê, ele busca algo que seja sustentável, durável e que tenha características seguras, né? E que ajudem ele a garantir a sua performance no armário, na sua prateleira, na sua cozinha, qualquer que seja o seu produto de bem de consumo. A digitalização, então hoje a maior parte dos nossos documentos, dos nossos arquivos e a maior parte da nossa linguagem está digitalizada, e isso acabou gerando uma necessidade de proteção de dados, até para que tudo que nós colocamos no mercado e na internet, nas redes, elas não sejam alvo de ataques cibernéticos, né? A mitigação de riscos na cadeia de fornecimento, e nesse ponto nós temos alguns desafios que existiam, mas que foram potencializados pela pandemia, como o aumento do preço, a flutuação da moeda, e diversos outros pontos que apareceram durante a pandemia e agora, né, nos efeitos pós-pandemia, com uma falta de matéria-prima também, e como é que a gente ajuda os nossos clientes e o mercado a mitigar os riscos desses efeitos na cadeia. A parte de conformidade regulatória, que vem crescendo, né, a quantidade de normas novas ou alteradas no mercado para regulamentar essas novas necessidades, bem-estar, saúde e segurança, uma vez que nós fomos obrigados a olhar para o nosso estilo de vida e para a nossa saúde, para a nossa condição física, para tentarmos melhorar os impactos do vírus, né, dentro da nossa saúde. E o e-commerce, que cresceu demais, né, e que foi a nossa realidade durante todo o tempo de lockdown e continua aí somente crescendo. É uma via sem volta, né? A sustentabilidade, ela tem uma série de critérios e alguns dos pontos principais ali sobre uma economia sustentável são esses, né? Então, o primeiro é o compromisso ambiental e como as marcas, as empresas têm se comunicado e têm utilizado essas informações com os seus clientes e o seu público, evitando greenwashing, tendo certeza das informações repassadas. Então, esse é um ponto muito importante, né? Os consumidores estão muito atentos e com a globalização e a velocidade da informação por causa da internet e dos smartphones, a informação fica cada vez mais fácil de ser encontrada ou questionada. Então, nunca foi tão importante você ter a certeza daquilo que você comunica, né, para os seus stakeholders. A excelência em relatórios, ter certeza daquilo que você está incluindo nos seus relatórios e nos seus produtos. Instituir cadeias sustentáveis, sempre preferindo o abastecimento por meio de materiais sustentáveis que já entram na sua cadeia manufatureira sem contaminar nem impactar de forma negativa o seu produto e os eventuais resíduos que ele gere. Toda a parte de meios de descarte, sempre buscando algo mais natural e mais menos nocivo à natureza, embalagens sustentáveis, preservação da biodiversidade, a otimização de operações, porque toda vez que você melhora o seu índice de itens não conformes, você melhora também a sua performance sustentável com relação a retrabalho, a utilização de recursos, a tempo, né? E, ultimamente, aí os modelos circulares, que vem ganhando muita força, primeiramente no mercado online, com grandes brechós online que vão ressignificando e repassando produtos, né? Mas, principalmente, agora com as lojas, com a loja nova que a Renner abriu, por exemplo, de modelo circular, é a primeira loja de modelo circular no Brasil, e essa é uma tendência que está vindo muito forte, principalmente com a nossa nova geração. E modelos circulares, eles buscam produtos com uma qualidade melhor, porque significa que o produto tem que estar bem íntegro, numa qualidade aceitável, para que você consiga fazer com que ele circule e que ele aumente ali o seu tempo de vida, do seu ciclo de vida, né? A gente tem ali o crescimento de vendas no comércio eletrônico, né? Então, acelerou bastante o índice de vendas, né? E muitos dos principais mercados, todos que foram atingidos de forma muito, muito forte pela pandemia, né? Aumentando a participação das vendas no e-commerce com relação às vendas totais no varejo. Estimamos que tenha sido um aumento de 2 a 5 vezes em relação ao estágio, ao nível de share entre e-commerce e lojas físicas na época pré-Covid, né? Então, um exemplo para vocês, no Reino Unido, na Inglaterra, as vendas online, elas representaram cerca de 30% do total das vendas no varejo. E aí, isso significa o crescimento de 4 a 5 vezes em comparação com a taxa média de crescimento nos últimos 5 anos. Então, de forma muito clara, nós vivemos em torno de 5 anos em um ano, né? Inteiro, um ano e meio agora. No Brasil, agora no primeiro trimestre de 2021, o crescimento do e-commerce foi, em comparação com 2020, o primeiro trimestre de 2020, importante lembrar que no primeiro trimestre, a maior parte do período nós não tínhamos ainda o efeito no Brasil da pandemia, que foi realmente mais significativa do meio para o fim de março, né? Mas no Brasil, o crescimento do e-commerce ele foi de cerca de 57,4%. Lembrando que a gente vinha num nível de confiança e de utilização de e-commerce em torno de 11, 12%. Não é algo muito utilizado pelos nossos consumidores. E esse 57% de aumento representou 11% do total de vendas nos canais de varejo durante o ano de 2020. Então, para vocês terem uma ideia, o nosso índice de participação do e-commerce dentro dos canais de venda do varejo era de 6% antes do período da pandemia, né? Tudo isso baseado na pesquisa da Mastercard Spend Impulse. Então, é algo muito, muito importante, né? É algo que veio para ficar. E é algo que não era regulamentado com tanta força, e isso vai gerar uma série de desdobramentos, e a Intertech está pronta para ajudá-los nisso. A gente endereça a necessidade específica de bem-estar, saúde e segurança. Então, nós tivemos que mudar toda a nossa rotina dentro desse período. Então, nós trabalhamos de casa, e aí nós não utilizamos as roupas sociais que nós estávamos habituados a utilizar. Nós tivemos que investir em novos produtos eletroeletrônicos, porque os nossos produtos eles tiveram sobrecarga de utilização, porque nós utilizamos muito mais eles do que eles estavam acostumados. Compramos meios para nós nos exercitarmos, para nós nos comunicarmos. Então, foi uma mudança total de comportamento do consumidor. E a preocupação com o bem-estar e a segurança foi muito grande, aumentou demais nesse período. O brasileiro é um consumidor, é uma população muito focada em bem-estar e saúde. Já é notoriamente o quarto maior mercado de cosméticos do mundo. É uma população muito ativa, que vive fora das paredes. Então, trazer toda essa realidade para dentro de quatro paredes durante a época de lockdown foi um desafio bem grande, né? E quando a gente fala de bem-estar, saúde e segurança, está muito claro que os novos consumidores eles estão muito mais focados nesses tópicos do que nós, né? A nova geração está muito mais focada em bem-estar, saúde e segurança do que nós éramos antes de tudo isso. E esse vai ser, já é, o principal impulsionador de gastos no mundo todo, né? Isso acaba se traduzindo, né, numa forte demanda por EPIs, como as máscaras, luvas, roupas, como a athleisure, né, que é a roupas com performance que podem ser utilizadas para o trabalho e depois para praticar algum esporte, calçados de alto desempenho para a prática de esportes, produtos de ginástica para casa, como esteiras, bicicletas estacionárias e por aí vai, e alguns artigos de decoração, né? Já que os consumidores eles acabaram passando mais tempo em casa durante a pandemia. Então, tivemos o efeito de nesting, né? De você olhar para a sua casa e deixar ela confortável para que você se sentisse menos preso, né? Ou, de uma forma, você se sentisse um pouco melhor estar ali naquela situação de lockdown. E a gente traz nesse slide realmente a questão do cumprimento regulatório que aumentou demais, né, depois desse período. Com a mudança, com essas mudanças nas regulamentações e as marcas abrindo para novos mercados, né, por meio do comércio eletrônico, a conformidade regulamentar para acessar o mercado global, ela continua sendo o foco principal dos nossos clientes. É algo extremamente importante para todos, né? Os regulamentos, eles são complexos, né? Dependem muito de país para país, mudam constantemente. Ultimamente, nós temos tido muitos recalls e incidentes de segurança em diferentes partes do mundo. Então, por isso que existem os setores de produtos da Intertech. Então, você pode confiar em nós para que a gente consiga te guiar na navegação desse mercado complexo e extremamente importante e aí melhorar, né, ajudá-lo na sua jornada da garantia total da qualidade. No próximo slide, a gente endereça uma das maiores preocupações, que é a mitigação do risco na cadeia de fornecimento. Nunca foi tão importante termos uma cadeia de fornecimento ágil, resiliente e diversificada, para que você tenha espaço para manter impacto em uma situação ali de estresse da sua cadeia de fornecimento. Então, o Covid-19 acabou levando os varejistas a reconsiderar diversas de suas estratégias de cadeia de suprimento para construir uma cadeia de suprimento mais ágil, que possa responder melhor e de forma mais rápida e mais efetiva às mudanças de demanda, né? Ela acaba se destacando, né? Se separando de um modelo de fonte única, como, por exemplo, centralizar a sua cadeia de fornecimento em um determinado país ou continente, né? Para diversificar a sua base de fornecedores e implementar novas tecnologias que acabam dando maior visibilidade e controle sobre possíveis interrupções, assim ajudando a construir a resiliência da sua cadeia de fornecimento e a estabilidade do seu fornecimento como um todo. O objetivo final é realmente ter uma cadeia de suprimentos mais forte, resiliente e mitigar eventuais riscos, ou pelo menos se preparar para eles. E no próximo slide, quando nós falamos do ponto de digitalização, as cadeias de suprimento de varejo, elas estão passando por uma digitalização muito rápida, que acaba sendo impulsionada por tecnoemergentes e mudanças nos comportamentos e preferências dos consumidores. Os dados, eles se tornaram a espinha dorsal de toda a cadeia de suprimentos, permitindo que as decisões sejam tomadas, as melhores e mais inteligentes decisões, sejam tomadas o menor tempo possível para agilizar a entrada do produto no mercado, projetar produtos mais alinhados com as tendências e os desejos do consumidor, otimizar a experiência do cliente, né, minimizando o desperdício e reduzindo custos. A crescente expectativa dos consumidores, ela se traduziria na necessidade de transparência e também na rastreabilidade das matérias-primas, dos fornecedores e dos produtos por consequência. No próximo slide, nós trazemos as soluções e as tendências da Intertech para o mercado de softlines, de têxteis, né? E esses são apenas alguns exemplos de nossas soluções sustentabilidade operacional para ajudar a construir as cadeias de suprimento mais verdes e sustentáveis, né? Que inclui ali os EDHC e a gestão de químicos, o teste de microfibra, a parte toda de química inteligente e varredura de substâncias restritas, a avaliação do ciclo de vida do vestuário, a avaliação de poliéster reciclado, de composição de fibras e nosso marca vegan, né? Então, tudo isso feito para ajudar a melhorar ali os claims, né? As argumentações dos produtos. O poliéster reciclado e a verificação de marca vegana, eles são métodos internos do Intertech, desenvolvidos especialmente para comprovar essas afirmações. Eles incluem uma série de análises químicas e microscópicas, seguidas de verificação de documentos antes de validar qualquer reivindicação. Em resumo, podemos não apenas, né, não paramos apenas na verificação, mas estamos aqui para ajudar ativamente os nossos clientes a alcançar a melhoria contínua por meio da qualidade e da sustentabilidade, até, de repente, chegar na neutralidade de carbono e, finalmente, alcançar ali o nível de sustentabilidade corporativa total por meio de todas as nossas soluções de garantia de sustentabilidade total. Quando nós falamos do setor de elétrica, né, nós temos ali a combinação do avanço da tecnologia, né, junto com a pandemia do Covid, por meio do avanço de cada sistema de engenharia que agora está criando mais riscos do que antes. Então, nós temos alguns riscos específicos, como riscos para as pessoas e seus funcionários, com relação à parte de saúde e segurança, riscos ao meio ambiente e riscos para equipamentos e instalações do seu investimento original, né? Então, a segurança funcional é a redução planejada desses riscos por meio de sistemas de segurança automatizados. E cada automação deve vir com um plano de segurança funcional. Isso envolve uma análise independente, né, avaliando um produto com uma única unidade de trabalho para determinar como o hardware e o software do produto interagem e como o produto responde às entradas do usuário e ao ambiente no qual se espera que ele funcione, né? A experiência da Intertech nesse desenvolvimento e os nossos experts podem fazer toda a orientação dos sistemas de segurança funcionais, e significa que podemos ajudar em todas as fases, desde o projeto até a instalação. Além disso, a Intertech oferece suporte à indústria robótica, né? Que nós incluímos aí os robôs e os cobots, são os robôs colaborativos, em toda essa nova revolução industrial, incluindo a indústria automotiva também, até o armazenamento móvel autônomo para o setor do varejo, que é a tecnologia aplicada ali nos centros de distribuição. Também ajudamos na avaliação, desenvolvimento e projeto de assistentes pessoais robóticos em suas atividades diárias, como a nossa querida Alexa ou a Siri. A avaliação de produtos robóticos, ela considera múltiplos aspectos e características, como sua segurança elétrica e mecânica, teste de bateria, segurança cibernética e requisitos regulamentares. Não importa o tipo de robô que você construa ou gostaria de instalar, seja ele industrial, colaborativo ou até mesmo veículos guiados, automatizados, a Intertech está aqui para ajudá-lo a integrá-los com segurança e lançar seus produtos de forma global e inteligente. Toda a parte de ciclo de inovação rápida e como a Intertech ajuda a reconstruir cada vez melhor, né? Então, quando nós falamos do ciclo de inovação rápida, ela significa que ela representa a competição pelo usuário final, né? As informações fluem mais rápido para os consumidores agora mais do que nunca. E os varejistas estão ouvindo seus clientes e exercendo mais controle sobre o design do produto. Fabricantes e varejistas reagem cada vez mais rápido a esse fluxo massivo de dados do consumidor com a melhoria contínua do processo. Logo, os produtos estão cada vez mais aprimorados com recursos adicionais e tecnológicos, incluindo funções conectadas e capacidade germicida, né, como os tecidos com capacidade bacteriológica que nós temos hoje. A integração desses recursos em um produto pode apresentar um risco adicional à imagem da marca se os produtos não funcionarem de acordo com o esperado. E aí, a Intertech liderou toda a indústria com a verificação de segurança cibernética e germicida nesse ambiente de ritmo acelerado. Esse maior ritmo também envolverá mais uso de dados e síntese mais rápida desses dados de volta ao ciclo de desenvolvimento do produto, né? Então, feedback é constante. Isso envolverá mais automação, o que promoverá uma abordagem proativa à avaliação de riscos, ao invés de reagir a eventos adversos, às vezes públicos ou clientes insatisfeitos. Para produtos já no mercado, esse feedback será usado não apenas para corrigir deficiências do produto, mas também para fortalecer a resistência do produto e aumentar as classificações por estrela. As equipes aumentarão o uso dos processos automatizados para aprimoramento do programa em equipes internas e partes interessadas externas como varejistas, parceiros de manufatura ou fornecedores. Essa colaboração entre Intertech e mercado vai complementar a abordagem mais baseada em risco de uma marca com a colaboração mais intimamente conectada ao varejo. Teste e fabricação em design do produto e ciclo de vida, né? Sempre com o apoio da Intertech sobre nossa abordagem inovadora. Por último, a resiliência do produto, será cada vez mais importante. No próximo slide, Robson, como eu estava dizendo, né? A resiliência do produto será cada vez mais importante devido à demanda do consumidor por uma vida útil mais longa do produto e menos carga de resíduos, menor custo de propriedade durante todo o ciclo de vida, ou menor custo para o consumidor e a capacidade aprimorada de repará-los em vez de substituí-los. Como as frotas de aluguel se tornarão mais relevantes, frotas de carro de aluguel se tornarão cada vez mais relevantes à medida que os usuários finais optem por alugar equipamentos, carros, ao invés de comprar, esses produtos eles devem atender aos padrões de desempenho e durabilidade exigidos de forma a monetizar efetivamente esses novos modelos de negócio. Como as baterias estão assumindo o controle da energia com fio em muitas áreas, elas também devem atender aos mesmos critérios de demanda das ferramentas dos eletrodomésticos, dos eletrônicos e outras aplicações de mobilidade dos alimentos. O conjunto completo de serviços para a bateria que a Intertech possui, em três continentes, ela apoia totalmente essas tendências. Mais produtos são projetados para o mundo. E com isso, esquemas regulatórios emergentes em todo o mundo e em todos os tipos de produtos e usos finais são um reflexo da criação de riqueza em mais áreas. O resultado é o aumento da demanda do consumidor por produtos que melhoram a qualidade de vida mundial. Isso se reflete na expansão global de muitos varejistas importantes. Os fabricantes ganharão eficiência com designs de produtos básicos mais universais, com um reprojeto mínimo para mercados específicos. Dito de outra forma, a ideia é projetar 95% de um produto para o mundo versus projetar 100% de um produto para um mercado específico. Desde a nossa fundação, a Intertech, agora mais do que nunca, nós somos um parceiro confiável e inovador, não apenas em regulamentações, mas em todas as áreas do processo de desenvolvimento de produtos, sempre ajudando nossos clientes a prosperar. Então, vocês podem contar com a Intertech, Softlines, Hardlines, Electrical, para qualquer necessidade que vocês tenham dentro do setor de bens de consumo. E eu sei que foi rápido, então é muita informação, mas essa é a informação que eu tinha para hoje, para compartilhar com vocês nesse dia tão importante. Obrigada.
Maravilha, Renata. Muito obrigado aí a sua apresentação.